e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Gardial FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Brasil ultrapassou os Estados Unidos pela primeira vez no ranking mundial de liberdade de imprensa. O país chegou à 52ª posição, enquanto os norte-americanos aparecem apenas em 64º lugar. O levantamento foi divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteira e mostra um avanço expressivo do Brasil, que subiu 58 posições desde 2022. O resultado contrasta com a tendência global de piora no ambiente para o jornalismo. Nas Américas, a situação é considerada preocupante. A região perdeu 14 pontos no ranking nos últimos anos, em meio ao aumento da violência contra jornalistas, pressões políticas e o uso do sistema judicial para intimidar a imprensa. Nos Estados Unidos, a queda está ligada ao governo de Donald Trump, acusado de adotar medidas contra veículos de comunicação, como cortes em emissoras públicas, interferências políticas e investigações como motivação ideológica. O cenário se repete em outros países, como a Argentina, sob o governo de Javier Milei, que perdeu posições com o aumento da hostilidade institucional. Já El Salvador ampliou medidas que restringem o trabalho jornalístico, levando inclusive profissionais ao exílio. Por outro lado, o Brasil aparece como uma exceção, ao lado de países como a Colômbia e o Uruguai, que também registraram melhora. No ranking global, os melhores desempenhos seguem concentrados na Europa, com a Noruega em primeiro lugar, seguida por Holanda e Estônia na liderança da lista. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Guardião FM.
Musical.
Conectado em você.
Adore. Adore o Senhor. Jesus.
Declara, Yeshua.
Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão
chamam
de Deus,
adora o Senhor. Adora Jesus, adore o Senhor. Senhor, diante do teu nome, toda a terra se prostra. Toda a terra, céus, até o inferno se prostra. Diante desse nome que é poderoso, as enfermidades se prostram, os problemas se prostram, tudo se prostra. Nada pode ficar de pé diante de um nome tão poderoso. Yeshua, 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 Yeshua. Forte, eu mais uma vez te chamo.
Te chamo de Deus
e eu me atrevo. Ele ainda não está escutando. Ele não está escutando. Te chamam de Deus, vai. Te chamam de Deus. Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua,
Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar.
Ainda você.
Tu és
tão lindo.
vai me fazer desistir. Quero tudo, quero sem medo entregar meus projetos, deixar me guiar nos caminhos que Deus desejou.
Persistir.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
A FIFA confirmou que o Irã vai disputar a Copa do Mundo de 2026 e jogar partidas nos Estados Unidos, mesmo em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. A declaração foi feita pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, durante um congresso no Canadá.
Of course, Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course, Iran will play in the United States of America.
A participação da seleção iraniana vinha sendo questionada desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao país no fim de fevereiro, que intensificaram o conflito na região. Nos bastidores, chegou a surgir a possibilidade de substituição da equipe pela Itália, a pedido dos Estados Unidos, o que aumentou a pressão política sobre a FIFA. Mesmo assim, Infantino defendeu a presença do Irã e disse que o futebol deve servir como ponto de união. A decisão também teve sinal verde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou estar de acordo com a participação da seleção iraniana no país. O governo do Irã não se manifestou até agora e há dúvidas sobre a entrada de integrantes da delegação. Nos últimos dias, dirigentes iranianos chegaram a ser barrados no Canadá, mesmo com visto válido, o que ampliou o desgaste diplomático. Para o professor de política internacional e mestre em relações internacionais, Tanguy Baghdadi, historicamente a FIFA busca manter a política longe das competições organizadas por ela, mas o caso mostra como o futebol está cada vez mais inserido em disputas internacionais.
O Irã já tinha demonstrado um incômodo, que me parece natural também. Foi feito o pedido, né, de mudança, e a FIFA ela costuma ser muito rigorosa com relação a isso. O problema para a FIFA é que isso se torna um precedente, né? Então, se você muda para o Irã não jogar nos Estados Unidos, onde estava estabelecido para jogar, o que, que pode ser pedido para mudar por outros países, em outras ocasiões? Então, não seria a primeira vez, né, que um país, tendo um incômodo geopolítico para jogar em outro e tudo, pediria algum tipo de mudança. Isso poderia acarretar, portanto, outras modificações. Então, essa é uma preocupação da FIFA. A FIFA ela tenta ser muito assética com relação a isso. Aliás, a gente quase nunca ouve a FIFA falando sobre política.
Conforme o professor, um dos fatos que chama a atenção é a tentativa de aproximação recente da FIFA com os Estados Unidos, em especial com Donald Trump, dando inclusive a ele um prêmio de pacificador, temendo uma interferência direta do país na Copa. Para Baghdadi, apesar da confirmação, o risco de o Irã não participar da competição não diminui.
Eu acho que existe um risco real, sim, né, de você mexer na organização, principalmente porque existe uma chance grande, me parece, de o Irã não ir jogar a Copa. E aí fica a pergunta, né? Se o Irã não for jogar a Copa, faz o quê? Você passaria a ter uma seleção, né? Um grupo que teria apenas 3 países. Como é que isso resolveria? Seria convocado? Seria chamado? Seria, enfim, convidado um outro país? Que país seria esse? Como é que isso poderia funcionar? Então, me parece que essa vai ser uma Copa mais tensa do que as outras, ainda mais por acontecer nos Estados Unidos da América.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México e ocorre em meio a um dos cenários geopolíticos mais tensionados dos últimos anos. A competição vai começar no dia 11 de junho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde.
onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai.
Cardeal FM 106.1 Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou força no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para discutir propostas de redução da jornada de trabalho no Brasil. E a previsão do deputado do PT de São Paulo, Alencar Santana, que vai presidir o colegiado, é votar o relatório já em maio. Os defensores da mudança afirmam que a medida pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, aumentar a produtividade e até estimular a criação de empregos. Mas o tema ainda divide economistas e representantes do setor produtivo. Estudos de confederações empresariais apontam riscos de aumento de custos para as empresas, além de pressão sobre a inflação e até queda no Produto Interno Bruto, PIB. Já análises da Unicamp e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indicam impactos mais limitados na economia. Os estudos sugerem que alguns setores seriam mais afetados, mas também apontam potencial de geração de vagas e crescimento do consumo. O economista César Bergo entende que a mudança precisa ser realmente bem estruturada, já que há empresas que funcionam sem parar.
Você tem várias atividades hoje no mercado de trabalho brasileiro que dependem realmente de um horário, por exemplo, supermercados. Tem que conversar para que não haja uma exploração do trabalho Então, você baixa uma lei, você engessa o mercado. Agora, esses setores que eu mencionei realmente vão ter grande dificuldade de adaptação, mas é possível. Utilização de tecnologia. Por exemplo, você já vai no supermercado hoje, você tem aquelas máquinas de autoatendimento, né? Então, a gente vê essa realidade em outros lugares no mundo. Por exemplo, banco. Você tem caixa ainda que faz serviço de caixa. Já tem o autoatendimento. Teoricamente, não haveria mais necessidade de ter o caixa lá. É uma questão que você, muitas vezes, só tem no Brasil.
O economista Jorge Ferreira dos Santos Filho acredita que a produtividade pode melhorar com a redução da jornada e, assim, equilibrar os resultados.
O primeiro ganho, ele é bem documentado, né? Menos fadiga tende a melhorar o bem-estar, né? Em alguns países desenvolvidos, o teste da semana da redução da jornada de trabalho semanal, ele trouxe alguns benefícios em termos de produtividade, né? Então, com uma jornada menos desgastante, a tendência é reduzir aquilo que eu falei, o absenteísmo, né? As pessoas não comparecerem ao trabalho por algum problema. E melhorar a retenção, né? Turnover em alguns segmentos da economia, e isso diminui o custo de rotatividade.
Os integrantes da comissão já demonstraram interesse em aprovar a medida com garantias de não prejudicar a economia do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
No ar, Radioca, um programa dependente de música.
Alô, alô, pessoal. Começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua rádio Cardeal FM 106.1. Hoje o programa totalmente dedicado a Burr, antes conhecida como Karina Burr, grande artista meio baiana, meio pernambucana, né? Passou mais tempo em Pernambuco. Ela é muito conhecida, muito ligada a musicalidade, a música de Pernambuco, a cena cultural de Pernambuco, mas ela nasceu na Bahia. A gente vai falar bastante sobre essa nova fase dela, a gente vai colocar aqui o lançamento também, o disco novo dela, a gente vai tocar lá no lado B. Vamos colocar músicas de artistas que têm afinidade, também bandas que tocou, né? Enfim, ela fez bastante parte ali daquela grande cena pernambucana. Quem fez essa seleção? Luciano Matos. Alô, Luciano.
Alô, Rony, alô, ouvintes. Antes de falar aí do tema de hoje, eu queria lembrar nosso e-mail, programaradioca@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato também pelo Instagram, né? Só procurar lá, Radioca. A gente tem divulgado lá nossas ações. Pode entrar em contato para críticas, dicas, sugestões, etc. E é isso, a gente tem um quadro que a gente chama de trajetória. Tem alguns quadros, né? E às vezes esse quadro se expande e vira um programa inteiro, e hoje foi o caso, né? E se juntou aí com lançamentos. Então, hoje o foco do programa é quase um especial Karina Burr, como o Rony falou, atual Burr, né? Focado aí na carreira, na trajetória e nesse novo disco dela, né? E a gente começa trazendo lá atrás, antes dela se tornar um artista solo, um artista com trabalho próprio. Ela fez parte de algumas bandas, de alguns projetos, a gente vai tocar, de vários projetos, a gente não vai tocar todos, mas a gente vai trazer algum deles, né? E o primeiro, acho que o primeiro que se destacou, pelo menos, foi a banda Ed, que nem todo mundo sabe que Karina fez parte, né? Que Burr fez parte, o projeto de Fábio Trummer, que surgiu ali, acho que um pouquinho antes do Mangue Beat, acabou também sendo arrastado pelo sucesso do Mangue Beat, né? E nos dois primeiros álbuns tem presença de Burr, e nesse que a gente vai trazer, que é o original, Lindstein, foi o disco que meio que catapultou a banda, né? Que chamou mais atenção, um álbum de 2002. A gente vai ouvir aí a música O Céu, então vamos de Ed com a música O Céu, do próprio Fábio Trummer, com participação de Karina. Essa voz feminina aí é dela.
Rádio Boca.
Abrindo o Radioca Especial Burr de hoje com Ed e a música O Céu, música de Fábio Trummer, do álbum original Olinda Style, de 2002. Agora a gente vai para outra formação, essa com Karina mais à frente, né, o Comadre Fulozinha, uma formação ali que bem forte das vozes e percussão, né, Luciano?
Isso, é, acho que importante, é importantíssimo o trabalho de Karina, né? Que ela surgiu ali, a banda surgiu acho que em 99. E antes disso ela tocou com Antônio Nóbrega, fez alguns projetos, ela passou também pelo Mundo Livre. E em 99 gravou o primeiro álbum. E nesse primeiro álbum tem, claro, Karina é uma das cabeças, né? Ela, Isaá e Alessandra Leão são as cabeças ali do grupo. Mas nesse primeiro disco tem pouca música de Karina ainda, né? Então ela era mais... Tem uma música, se não me engano, só de Karina. É... Ela não aparecia tanto quanto compositora. E a partir do segundo disco... Acho que quase metade do disco já são músicas de Karina. E aí ela aparece mais como essa compositora. Ela era uma das vocalistas, era uma das instrumentistas tocando percussão. Né? Era uma banda basicamente de percussão. E Karina era um dos destaques. E a gente vai ouvir aí, vamos de Comadre Fulozinha com a música IA, é uma música de Karina do álbum Tocar na Banda de 2003.
Chorar
Ouvimos DJ Dolores e Orquestra Santa Massa com a música de Dardó, de Dolores e Isaá. E antes, com Madre Fulosinha, com a música Lá, a música do álbum Tocar na Banda.
Eu estava falando de Comadre Fulosinha, e só para deixar registrada essa trajetória de Karina com essa banda. A banda gravou 3 discos, fez algumas trilhas sonoras, inclusive daquele filme Deus é Brasileiro. Já com a Orquestra Santa Massa, que traz essa parceria de Karina e Isaá, né? Isaá mais à frente, Isaá é uma cantora também, que também tem uma carreira solo, mas na Orquestra Santa Massa ela já estava mais à frente nos vocais do que Karina. Karina fazia parte, mas Isaá era a voz feminina, e Karina fazia mais ali um back, uma hora ou outra fazia voz, né? Essa música aí, DJ Dolores, é um, o DJ também surgido ali no Mangue Beat, um cara muito conhecido na época. Hoje não tão falado, mas tem trabalhos bem interessantes, especialmente esse com a Orquestra Santa Massa. Se não me engano, são 2 ou 3 discos muito legais. Esse é o Aparelhagem, de 2005. E nessa formação era meio que uma junção, porque tinha Fábio Trummer do Ed, tinha Maciel Salu e tinha Karina e Isaá, dali do Comadre Flozinha. Ele juntou e fez esse projeto. Agora a gente segue com trajetória de fato. A gente vai reouvir, né, relembrar os trabalhos da então Karina Bu, desde o primeiro álbum de 2010, porque ela aí já ainda morava em Recife, né, até esse projeto com a Santa Massa, ali no começo dos anos 2000, ainda morava em Recife. Ela vai morar em São Paulo, ela passa a integrar o grupo Oficina de Zé Celso. Acho que aquilo muda muito a cabeça e ela como artista, né, eu acho que ela tomou outro rumo, tanto que quando ela aparece de volta, assim, depois com o Mário Flozinha, que era uma coisa mais, digamos assim, mais mimosa, mais singela, ela aparece já com outro visual, com outra postura, e a musicalidade também com algumas diferenças. Trazia várias coisas dessa referência ali, Nordeste, maracatu, ciranda, tinha isso ali presente, a percussão muito presente, mas tinha algumas coisas já marcantes de diferença. A gente vai falar mais disso. Vamos ouvir primeiro aí as 2 músicas dos 2 primeiros discos. Primeiro é Nascida e na Jaf, do álbum Eu Menti Pra Você, de 2010, e na sequência Não Me Ame Tanto, do álbum Longe de Onde, de 2011. Então vamos aí de Karina Bu.
Dorme antes do míssil passar. Daqui a um segundo eu posso não ter mais você. Você não mais que isso, nossa casa explodir. Uma arma cravar meu corpo, um corpo furar sua carne. Mesmo que a gente não tem mais, pode morrer aqui. Não importam seus amigos anjos, nem sua vontade de comer um bolo, nem meu vestido novo, nem meu vestido velho. Dorme lá antes que você morra. Dorme lá antes que você morra. Dorme antes do míssil passar. Daqui a um segundo eu posso não ter mais você. Você não mais que isso, nossa casa explodir. Uma arma cravar meu corpo, um corpo furar sua carne. Mesmo que a gente não tem mais, pode morrer aqui. Não importam seus amigos anjos, nem sua vontade de comer um bolo, nem meu vestido novo, nem meu vestido velho. Dá-me uma voz que vai ter mais.
Nascida na Jaf, Bagdá,
uma canção miliné.
Essa é pras criancinhas de Nasiriya, Najaf e Bagdá,
uma canção miliné.
Dois lobos que você morra. Dois lobos que você morra.
Vimos Karina Bu com Não Me Ame Tanto e Karina também com Nasiriya e Najaf. É interessante, né, Luciano, porque a gente vem acompanhando bastante Karina. Karina tocou no Festival Radioca, inclusive é um dos shows favoritos da gente, né, na trajetória do nosso festival. Só contextualizando para quem não assistiu, Karina fez um show e em algum momento
a luz do festival caiu. Só caiu a luz, né? Não foi a eletricidade como um todo. E ela prontamente sacou o celular, pegou a luz do celular e o palco ficou todo escuro com ela iluminando com o celular. Muita gente achou que tinha sido uma cena montada por ela, mas ela teve uma presença de espírito, uma inteligência artística ali muito grande. E aí eu acho que eu faço esse link aí com isso que você falou, Lu, dela ir para a oficina, né, Zé Celso? Karina é um artista que você tem a música, mas você tem muito essa postura de figurino, a presença cênica, né? Você tem uma força muito grande. Ela gosta de lidar com esse signo, essa coisa da imagem, né? As capas, a presença dela. É muito interessante a gente ver como ela passeia por esses ambientes artísticos.
É, e essa coisa que você chama... Tudo isso que você falou e ligado também a esse show dela no Radioca, tem essa coisa da performance, né? Ela é performática no palco, né? Não é só uma cantora. É, inclusive, acho que ela é uma artista que ajuda a quebrar um pouco isso de uma coisa meio que mulher no palco é diva, é sempre colocada num lugar. Eu acho que ela ajuda a quebrar isso, ela traz outras posturas, isso é muito legal nela. É muito diferente, inclusive, do que você vê isso muito mais em shows de bandas de rock. Ela traz essa coisa meio roqueira, mas traz uma coisa de muita personalidade, né? Eu acho que ela é uma artista difícil de encaixotar, difícil de encaixar no que é. Tem muita personalidade, tanto na musicalidade quanto nessa postura no palco, nessa postura para se apresentar, né? Sem dúvida, uma grande artista. A gente vai ouvir aí os dois próximos discos dela. O próximo, acho que o terceiro disco dela, o Selvática, é onde ela melhor conseguiu aglutinar essas características, né, e fazer um... Eu acho que é o melhor disco dela. E na sequência, o álbum Desmanche, que já é um pouco mais tarde, 2019, acho que aí já encarando umas dificuldades no próprio cenário artístico brasileiro, né? Mas vamos aí, vamos de Piquenique primeiro, do álbum Selvático de 2015, e na sequência a música Lama do Desmanche de 2019. Vamos lá, de Karina Boa.
cada um. E ação em ação vive a festa no fundo de cada um.